Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, é um prazer falar com vocês e me encontro muito feliz por estar podendo contribuir com esse momento nosso, apesar de ter um momento de violência, mas com as ideias e projetos que possam amenizar um pouco a violência do campo.
Perfeito. Deputado Lúcio Mosquin, só para a gente entender melhor, hoje a pessoa já pode ter uma arma, né? Só que o processo é longo, complicado, burocratizado e se reclama muito de uma certa subjetividade das autoridades da Polícia Federal na concessão do porte de arma, né? O que o senhor quer é desburocratizar isso, né? Para produtores rurais.
Nós estamos com a intenção de proteger o cidadão que mora na zona rural. Uma ocorrência de polícia até a zona rural, ela demora em torno de uma hora para que a viatura possa chegar lá. Uhum. O delinquente, o bandido, o ladrão, ele sabe que o proprietário rural, ele está na sua casa desarmado. E ele tem ali um trator, tem uma caminhoneta, tem bens. Então, o meliante entra na propriedade, invade, sabendo que não vai ter nenhuma resistência. O que nós queremos com esse projeto é diminuir as restrições e diminuir as exigências para que o produtor rural, e não necessariamente o proprietário rural, possa ter o seu porte de arma de fogo junto com o registro da sua arma. Uma arma de cano longo, para que ele não possa estar se exibindo ou então portando essa arma na cintura, por isso ela é cano longo, e nos limites físicos da sua propriedade. Ou seja, não é para ele pegar a arma e ir no boteco, ir no mercado, ir no baile, é para ele se defender dentro da sua propriedade.
Perfeito. E há também uma limitação de calibre, não é, deputado?
Sim, o calibre, a gente colocou no projeto nosso até o calibre 12, porque é o máximo que a gente entende por uma defesa pessoal. Uhum. Esse porte da arma, essa arma, não é para você cometer um assassinato, fazer uma arruaça, e sim numa situação muito extrema, para você poder se defender. Naturalmente, você não pode ter antecedentes criminais, você tem que saber manusear essa arma, tem que ser maior de 25 anos, e ela com o calibre 12 não precisa de um canhão e uma bazuca para você se defender na sua propriedade. Então nós colocamos até o calibre 12, fruto de um estudo, que é uma arma até que a pessoa consegue adquirir por um preço razoável, mas nada impede dele ter um calibre menor, porque na arma de fogo, quando você baixa o calibre, você engrossa o cano. Então, por exemplo, você pega uma 36, ela é uma balinha fininha, um cano pequeno também, que também serve. Então nós vamos deixar a critério do proprietário que ele escolha sua arma até o limite do calibre 12 e que ele possa fazer o uso dessa arma de fogo exclusivamente para a sua defesa pessoal. O que a gente tem que relevar aí é a qualidade do uso. Vamos dar um exemplo claro. Eu defendo que o cidadão que tem esse porte de arma de fogo, cano longo, utilizar ela para cometer um assassinato, ele tem que pegar uma cadeia violenta. Se ele cometer e utilizar ela sobre embriaguez, ele tem que ser punido. Se ele fizer um desfile com ela fora do limite de sua propriedade, tem que ser punido. Então nós temos que ser rigoroso nas punições para quem descumpre o que está na lei com relação ao porte de arma de fogo tipo cano longo.
Está em discussão aqui no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, uma flexibilização do Estatuto de Desarmamento, que na visão de alguns é praticamente uma extinção do Estatuto de Desarmamento. A sua proposta, ela flexibiliza bem menos, né, deputado?
Ela flexibiliza apenas para o produtor rural. Eu, contrariamente do que talvez outros possam pensar, eu voto contra a liberação da arma de fogo, até mesmo a flexibilização do porte de arma na zona urbana. Uhum. Eu entendo que nós não temos cultura suficiente para colocar uma arma na cintura e sair desfilando na cidade. Agora, esse projeto nosso é a intenção de proteger o cidadão, o produtor rural, aquele que está longe da força policial, aquele que está distante dos centros urbanos e que possa ser socorrido num momento de emergência pela polícia. Diferente nós que moramos na zona urbana, você dá um telefonema com 3, 4 minutos, tem uma viatura na porta da sua casa. E lá na zona rural, como é que você faz? Então esse projeto nosso, naturalmente, ele vai flexibilizar a documentação para o porte de arma de fogo. Entretanto, ele vai restringir essa arma de fogo, esse uso, nos limites físicos da sua propriedade e tê-lo produtor rural e não com qualquer cidadão comum.
Eu faço essa pergunta sobre a outra proposta na perspectiva de saber se o senhor acredita que o seu projeto, por ser, digamos assim, bem menos radical que o projeto de flexibilização do Estatuto de Desarmamento, ele possa dar vazão a um conjunto de parlamentares que acredita que seja necessário flexibilizar, mas esteja contrário ao grau de flexibilização que está se propondo na outra proposta e que tem angariado apoios em quantidade enorme aqui na casa, mas me parece ainda não um ponto suficiente de ir a voto.
Olha, eu entendo correta a sua interpretação, eu acho que ele vai dar vazão e nós vamos criar aí um novo vetor, um novo cenário, onde pessoas que não apoiam a liberação do porte de arma na zona urbana vão começar a apoiar a liberação do porte de arma na zona rural. Uhum. E também com essa flexibilização do porte de arma na zona rural, possa também influenciar um novo projeto, uma nova redação para a liberação de arma de fogo na zona urbana através de uma nova proposta. Então eu entendo que essa abertura para que o cidadão que mora na zona rural possa ter arma de fogo, ela realmente provoca uma nova discussão, é um novo cenário que está se abrindo para você discutir o porte de arma na zona urbana também.
Perfeito. Agora, deputado Lúcio Moschini, fica claro na sua argumentação que a principal preocupação é, sem dúvida, com a questão da segurança, do banditismo, que infelizmente existe e tem crescido em razão até talvez da crise econômica que o país atravessa. Mas não há de se negar que há um quadro crescente também de conflitos agrários. Nós tivemos um ano de 2016 e um ano de 2017 sangrentos no campo, especialmente na região norte do país. A presença de armas de fogo nas propriedades rurais não pode tornar esses conflitos ainda mais perigosos e mais sangrentos?
Olha, o conflito agrário, essa interpretação sua e da mídia, ele está equivocado. Porque o conflito agrário na região norte, ele se dá pela falta da regularidade fundiária, ou seja, pela falta de documento da sua propriedade. Uhum. Nenhum conflito agrário na região norte ou no outro é por conta de uma garrafa de pinga, é por conta de uma mulher. Ele se dá pelo esbulho possessório, pela invasão de uma propriedade na outra. Aí junta um grupo, invade, o outro grupo de cá contrata pistoleiro, ele mesmo vai defender com as suas próprias mãos e vai lá e comete esse assassinato. E nós pegamos esse número e inserimos na violência do campo do conflito agrário. Esse conflito agrário que existe lá, todos eles são conflitos não legalizados com relação às suas armas. Ou seja, as armas que praticaram esse crime, elas não são legalizadas. Se fosse legalizada a propriedade e também essa arma, com certeza a pessoa teria mais receio de cometer um crime dessa natureza. Então, eu entendo que a legalidade da arma de fogo na propriedade, ela vai inibir a violência rural e não aumentar. Quando que hoje nós temos a violência rural, temos o conflito agrário? Porque o cidadão não tem documento da arma dele. Como é que você vai provar que aquela arma que cometeu aquele assassinato era dele? Porque ela não tem documento. Uhum. Então, no momento que ele tiver uma arma de fogo na sua propriedade e tiver documento dela, eu não estou falando que ele não vai cometer o assassinato, mas ele vai pensar duas vezes quando comparado com o cenário de hoje, porque hoje ele não tem documento. Agora, o que nós precisamos com isso é dar documento para o produtor rural. A medida 759, que transformou na lei 13465, ela regulamenta isso. Se o governo enxergar e abrir os olhos que o documento da terra pode diminuir o conflito agrário, nós não precisaríamos, talvez, de falar aqui em arma de fogo, porque quando nós tivermos a documentação da propriedade, o cidadão vai começar a ter a paz no campo que ele precisa.
Perfeito. Para a gente concluir, deputado Lúcio Moschini, quais são as perspectivas em relação ao avanço dessa matéria aqui na Câmara?
Olha, eu estou muito otimista, porque tem vários outros colegas que têm projetos dessa natureza. E nós tivemos uma reunião com o presidente Rodrigo Maia, e ele nos garantiu que tão logo passe todo esse cenário da reforma política, ele poderá pautar esse projeto. Ele está maduro, está pronto para ir a plenário, e nós temos o apoio daqueles que tem a intenção de liberar o porte de arma de fogo na zona urbana. Então, é um belo precedente para a gente aprovar e fazer esse projeto andar. Eu estou muito esperançoso, porque na década de 60, de 70, eu tenho certeza, não imagino a idade de você que está me entrevistando, mas seu pai, seus avós, se morasse na zona rural, tinham uma arma de fogo em casa, e era natural, não precisava de documento. Hoje, na região norte, você ter uma arma de fogo em casa é um crime mortal, um pecado, quando que há 20, 30 anos atrás, todo mundo tinha uma espingarda, a famosa espingarda em casa, e hoje não. Então, nós estamos acompanhando a evolução do cenário brasileiro com esse projeto, e esperamos que possamos ter sucesso rapidamente na aprovação desse projeto.
Espingarda que, inclusive, tinha dois usos, né? De segurança e também garantiu o passarinho com polenta do fim de semana, às vezes, né, deputado?
É, isso aí é com o novo Código Florestal, não com pode. Essa nova ideologia aí do conservação do meio ambiente, hoje é extremamente proibido, mas se você conversar com qualquer cidadão que desbravou a Amazônia há 20, 30 anos atrás, era natural ele ter uma arma de fogo para se defender dos felinos, daqueles bichos peçonhentos perigosos, e também para defender a sua alimentação. Hoje ele precisa de uma arma de fogo para se defender do bandido. Então, há 20, 30 anos atrás, ele se defendia do ataque de animais ferozes que tinha na floresta e também defendia o seu pão de cada dia através de uma paca, de uma anta, que era natural naquela época consumir carne de caça. Hoje é extremamente proibido.
Perfeito. Deputado Lúcio Moschini, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação e continuamos contando com suas informações aqui a respeito do avanço dessa matéria, mesmo que os acordos forem sendo construídos para efetivar sua apreciação no plenário.
Tá bom, obrigado, bom dia.